Atenção, emissoras. Após o top de 5 segundos, forma-se a rede de rádios públicas da Amazônia.
Começa agora, Repórter Amazônia. A notícia onde você estiver. Uma produção da rede de rádios públicas da Amazônia.
Pará pode fechar o ano com saldo negativo no mercado de trabalho. Maranhão lamenta a morte do músico Papete. Marinha, no Tocantins, alerta banhistas durante o feriado prolongado. No Pará, Feira do Livro debate sustentabilidade na Amazônia. Hoje é quinta-feira, 26 de maio de 2016. Eu sou Luciano Barroso e você acompanha agora o Repórter Amazônia. Cerca de 820 mil paraenses estão sem emprego. Especialistas alertam que o Estado, mais uma vez, deve fechar o ano com saldo negativo no mercado de trabalho. Os detalhes com Marcos Aleixo, da Rádio Cultura do Pará.
Segundo dados do IBGE, o desemprego no Pará já atinge 10% da população do estado, chegando a 820 mil paraenses sem emprego. Na região metropolitana, o quadro é pior. No primeiro trimestre de 2016, o desemprego passou de 13%. É o caso do aviador Paulo Silvio Miranda, de 60 anos. Ele ficou desempregado recentemente e busca uma nova colocação no mercado.
Uns 4 meses já. Pelo que eu tenho visto aí, a aviação está em crise. Então, estão demitindo, né? Devido também o preço da passagem aérea está altíssimo, né? E passageiros saem, procuram outra alternativa, né? Ônibus.
Fica mais difícil, então.
É, fica mais difícil para nós que somos técnicos, né?
Mas nessa condição, o senhor está aceitando que tipo de situação e qual a qualificação que o senhor acha que está faltando para o senhor?
Olha, a minha qualificação, apesar de ser boa, né? Me formei com técnico de manutenção, né, trabalho há muito tempo, muitos anos. E tenho também um leque que pode me apoiar em outras profissões, né?
Pela 8ª vez, o Grupo de Estudos e Análise Conjuntural, que reúne órgãos do Estado, empresários e entidades ligadas à pesquisa de emprego e renda no Estado, fizeram um encontro. E desta vez o debate aconteceu na sede do Conselho Regional de Economia em Belém. O representante do DIEESE, Roberto Sena, analisou o momento atual do mercado de trabalho na região.
O Pará não é uma ilha e sofre as influências da situação nacional. A crise tirou no Pará 42 mil postos de trabalho nos últimos 12 meses, afetando praticamente todos os setores econômicos, principalmente a construção civil. E o que é pior, a curto prazo, até o final do ano, dificilmente nós vamos conseguir reverter. Então, nós devemos fechar de novo, pelo segundo ano consecutivo, devemos fechar o ano com saldo negativo de postos de trabalho. Ninguém sabe ainda se vai ser de 10 mil, de 20 mil, de 30 mil.
Segundo o representante da Ceaster, Everson Costa, o Pará vem trabalhando a qualificação e mão de obra na tentativa de reverter o quadro atual da crise no Pará.
A Sectet, na verdade, ela está tratando especificamente do tema qualificação e educação profissional, buscando dinamizar a oferta de cursos de educação profissional para, de fato, atender diretamente o trabalhador, qualificar o trabalhador naquilo que realmente o mercado demanda. Então, a nossa atuação direta é na elaboração de políticas de educação profissional e tecnológica no estado do Pará e a proposta de uma relação casada entre oferta e demanda, buscar realmente qual a demanda ideal e adequada para cada região paraense e propor, então, cursos.
De Belém,
na madrugada desta quinta-feira, a cultura maranhense perdeu um de seus grandes representantes, o cantor e percussionista Papete. Renata Martins, da Rádio Nacional da Amazônia, tem as informações.
Morreu na madrugada dessa quinta-feira o músico maranhense José de Ribamar Viana. Papete, como era conhecido, tinha 68 anos e lutava contra um câncer de próstata. Ele estava internado no Hospital Alemão Oswaldo Cruz, em São Paulo. Cantor, percussionista e compositor, Papete nasceu em Bacabal, no Maranhão. Trabalhou com nomes como Rita Lee, Toquinho, Vinícius de Moraes, Benito de Paula, Chico Buarque, Ney Matogrosso e Dominguinhos. Em 1977, gravou com a cantora Ornella Vanoni e foi apontado pela crítica italiana como o melhor percussionista do mundo. Apesar do reconhecimento nacional e internacional, Papete sempre fez questão de ressaltar a cultura do seu estado natal. Era figura constante nos festejos juninos maranhenses. A Prefeitura de São Luís decretou o luto de 3 dias. O governo do Maranhão divulgou nota de pesar que destaca que o músico deixou legado imensurável para a cultura do estado. No Twitter, o governador Flávio Dino disse que Papete será homenageado nos arraiais juninos do Maranhão. Na página do músico no Facebook, a família informou que, como último desejo, seu corpo será levado para São Luís, onde serão prestadas as últimas homenagens. Entre os sucessos de Papete está a música Boi de Lua, gravada no álbum Bandeira de Aço, em 1978.
Eu vim pagar a promessa de trazer esse boizinho.
De Brasília, Renata Martins.
Olhos de papel de seda com uma estrela na testa, meu São João.
O velório de Papete será realizado amanhã, a partir das 9 da manhã, na Casa do Maranhão, na Praia Grande, Centro Histórico de São Luís. Às 15h30, o cortejo partirá rumo ao cemitério Jardim da Paz, no Maiobão. Ainda impune assassinato da radialista Lana Micol, completa 3 anos nesta quinta-feira. As informações com a repórter Mislene Ferreira, da Rádio Nacional do Alto Solimões.
A radialista Lana Micol era coordenadora da Rádio Nacional do Alto Solimões, da empresa Brasil de Comunicação, e foi assassinada no dia 26 de maio de 2013, em frente à própria casa. Ela estava com a filha, à época, com 7 anos de idade, e o namorado, Alain Bonfim. O principal suspeito é o ex-marido, Edmar Nogueira. Edmar chegou a ficar preso por 90 dias. Desde então, aguarda julgamento em liberdade. Em 2014, houve uma audiência de instrução, mas algumas testemunhas não foram localizadas. Durante a audiência, a juíza que acompanhava o caso, Eline do Amaral, solicitou emissão de carta precatória, que também não teve sucesso na localização de testemunhas importantes. A segunda vara de justiça de Tabatinga informou que o caso foi devolvido à delegacia civil para que, junto com o Ministério Público, trabalhassem para localizar as testemunhas. A Rádio Nacional do Alto Solimões tentou contato com a titular da Delegacia Especializada da Mulher em Tabatinga, Wagner Silva da Costa. Porém, ela preferiu não conceder entrevista porque assumiu recentemente a delegacia e ainda não está ciente do caso. O pai de Lana, Antônio Moisés Fonseca, espera que a realidade de violência contra a mulher tenha fim.
Espero que daqui para frente nós vislumbremos outra realidade relativa à violência contra a mulher e esse processo aí.
De acordo com informações da Delegacia Especializada da Mulher em Tabatinga, os índices de violência contra a mulher ainda são altos na região. De janeiro a maio deste ano, foram registrados 33 casos de violência doméstica no município, sendo que 11 casos foram por lesão corporal, 11 por ameaças, 7 casos de injúria, 2 casos por difamação e 2 estupros. Com a colaboração de Kátia Franco e Otto Farias, de Tabatinga, Mislene Ferreira.
Polícia deve garantir segurança de lideranças ameaçadas em Manicoré, no Amazonas. Detalhes com Bianca Paiva, da Rádio Nacional da Amazônia.
Para garantir proteção a 4 lideranças extrativistas ameaçadas de morte no município de Manicoré, no Amazonas, o Ministério Público Federal no estado solicitou o apoio da polícia. Um ofício foi enviado ao Comando da Polícia Militar, ao Batalhão da PM e à Delegacia de Polícia Civil no município. Um inquérito civil também foi instaurado. Segundo o MPF, o CNS, Conselho Nacional de Populações Extrativistas, denunciou que os líderes comunitários estão sendo ameaçados por causa do processo de implantação de reservas de desenvolvimento sustentável na região, apesar de não ter influência direta sobre a criação das unidades. O CNS divulgou a denúncia no site da entidade e explica que a intimidação começou após a publicação do decreto de criação da Reserva Biológica do Rio Manicoré, que abrange a área entre os municípios de Manicoré e Novo Aripuanã. Esse decreto foi assinado pela presidenta afastada Dilma Rousseff no dia 11 de maio e prevê ainda a criação de uma área de proteção ambiental também em Manicoré e a ampliação da Floresta Nacional Amana, no município de Maués. As ameaças estariam sendo direcionadas à ex-chefe gestora da Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Rio Manicoré e suplente na Secretaria de Mulheres do CNS, Silvia Helena. A integrante do Centro das Associações do Rio Manicoré, Marilurdes Cunha, a Haroldo da Silva, morador da comunidade Terra Preta, e ainda a Maria Cléia Delgado, moradora da comunidade Mucambo. O CNS declarou que a criação de reservas de desenvolvimento sustentável e áreas de proteção ambiental são demandas antigas dos povos extrativistas, organizados politicamente pelo Conselho. O Ministério Público Federal no Amazonas também enviou ofício à Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República para que tome medidas no âmbito do Programa de Proteção aos Defensores dos Direitos Humanos. De Manaus, Bianca Paiva.
Estamos apresentando Repórter Amazônia.
A Justiça do Mato Grosso acatou a denúncia contra 17 pessoas acusadas de participação em um grupo de extermínio. A repórter Renata Martins, da Rádio Nacional da Amazônia, tem as informações.
Nesta quarta-feira, o juiz da primeira vara criminal de Várzea Grande, Otávio Vinícius Peixoto, também decretou a prisão preventiva de 15 dos denunciados e uma prisão temporária. Entre os indiciados estão 6 policiais militares, 6 vigilantes e 2 empresários acusados de serem os mandantes dos crimes. O grupo vai responder por 7 mortes ocorridas este ano na cidade de Várzea Grande, no Mato Grosso. De acordo com a investigação, os principais alvos da organização criminosa eram pessoas com antecedentes criminais. O grupo também realizava outros assassinatos por encomenda. Entre os casos, está o homicídio de um gerente de vendas de 35 anos. De acordo com a Polícia Judiciária Civil, Fernando Marcos Boabaide encomendou o crime por acreditar que a vítima mantinha relacionamento amoroso com a sua esposa. O grupo foi preso há um mês, alvo da Operação Mercenários, deflagrada no dia 26 de abril pela Polícia Judiciária Civil, Polícia Militar e Perícia Oficial e Identificação Técnica, a Politec. De Brasília, Renata Martins.
Hoje é dia de Corpus Christi, data comemorada pelos católicos que celebra a Eucaristia. A data é marcada pela confecção dos tapetes feitos de serragem por onde passa a procissão. Entenda os significados da festa com a repórter Viviane Goulart, da Rádio 96 FM de Palmas.
A festa de Corpus Christi é uma comemoração católica que tem por objetivo celebrar o mistério da Eucaristia. No Brasil, a festa passou a integrar o calendário religioso de Brasília em 1961, quando uma pequena procissão saiu da Igreja de Madeira de Santo Antônio e seguiu até a Igrejinha de Nossa Senhora de Fátima. Acontece sempre na segunda quinta-feira após a festa de Pentecostes e é a procissão mais importante do ano para os católicos, como explica o pároco da Catedral de Palmas, Padre Eduardo Zanon.
Liturgicamente, durante a celebração, é a principal procissão que a Igreja tem durante o ano, que é a procissão de Jesus Eucarístico, da Hóstia Consagrada. Por isso se tem a tradição de fazer os tapetes, de se enfeitar as ruas, como a acolhida do Rei, do Senhor, né, da divindade.
Durante esta festa, são celebradas missas festivas e as ruas são enfeitadas com os famosos tapetes de Corpus Christi para a passagem da procissão. Essa tradição de enfeitar as ruas surgiu em Ouro Preto, cidade histórica do interior de Minas Gerais. Aqui em Palmas, a confecção dos tapetes começou hoje bem cedo, às 6 horas da manhã, com a colaboração de centenas de fiéis que madrugaram para deixar tudo pronto para a procissão. O servidor público Bruno Labre explicou que cada igreja fica responsável por uma quantidade de tapetes.
Os tapetes que nós iremos fazer, todos relacionados à Santíssima Eucaristia, tem participação de toda a comunidade da Diocese de Palmas. Cada igreja, né, fica responsável por um certo número de tapetes. Eu, como jovem no Santuário de Fátima, irei trabalhar na confecção de 3 tapetes junto com muitos outros jovens para fazer esse trabalho, que é muito gratificante.
Padre Eduardo Zanon explicou o significado dos tapetes.
O rei, quando ele passava pelo seu reinado, antigamente ele nunca pisava em terra crua, vamos assim dizer. E onde o rei iria passar sempre se estendiam os tapetes. Daí o significado desse tapete, onde Jesus vai passar, reconhecendo a sua realeza, a sua divindade, se confecciona esses tapetes para que a procissão possa passar sobre ele.
De Palmas, Viviane Goulart.
E agora um alerta para quem vai aproveitar o feriado prolongado nos rios e lagos do Tocantins. Alguns cuidados devem ser tomados para aproveitar as praias do estado com segurança. A reportagem é de Tâmara Cruvinel, da Rádio 96 FM, de Palmas.
Muitos tocantinenses e turistas vão aproveitar o feriado de Corpus Christi nas águas dos rios e lagos do estado, seja para lazer ou comércio. E alguns cuidados devem ser tomados para garantir a paz e a tranquilidade durante esses dias, como explica o comandante da Capitania Fluvial do Araguaia Tocantins, Glaucio Nerildo Carvalho.
Primeiramente, é importante alertar que nesses períodos de feriado e até mesmo um período mais seco aqui da nossa região, é propenso a maior atividade aquática no lago aqui de Palmas. Então, as pessoas devem atentar para alguns quesitos importantes. Dentre eles, o que mais chama atenção é a utilização do colete salva-vidas para aqueles que estão na moto aquática, os nossos jet skis. E o principal a se tomar cuidado é justamente com os banhistas. Banhista e embarcação não combinam.
Ainda segundo o comandante, entre as recomendações da Marinha estão a manutenção periódica da embarcação, o respeito à lotação máxima do veículo, o uso de coletes salva-vidas, a exigência da habilitação para condução e o consumo consciente de bebidas alcoólicas.
A pessoa para conduzir qualquer tipo de embarcação, ela tem que ter a habilitação específica. Existem as embarcações em que só o arraio amador é suficiente, mas também tem os jet skis que exigem uma habilitação específica para ele. Mas é importante salientar que as pessoas têm que estar portando esse tipo de documento. Da mesma forma, também o documento da própria embarcação. Outro assunto importante a alertar aqui é justamente a ingestão de bebidas alcoólicas. Álcool e condução de uma embarcação não combinam também.
Quem precisar dos serviços da Marinha ou quiser registrar alguma ocorrência, pode entrar em contato pelo telefone 3216-1715. De Palmas, Tâmara Cruvinel.
Ministro do STF pede informações à Câmara dos Deputados sobre a atuação da CPI da FUNAI. Detalhes com a repórter Mayra Heinen, da Rádio Nacional da Amazônia.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, pediu informações à Câmara dos Deputados sobre os trabalhos da CPI, que investiga a atuação da FUNAI e do INCRA na demarcação de terras indígenas e quilombolas. Fachin quer ter acesso aos dados antes de julgar um mandado de segurança apresentado pela deputada Érica Cocai. Ela afirma que a comissão estaria cometendo uma série de violações, tomando providências para a abertura de inquérito contra investigados antes da votação do relatório final e realizando diligências abusivas nas terras indígenas. Em dezembro do ano passado, o ministro Fachin negou a liminar pedida pela deputada para suspender os trabalhos da CPI, mas afirmou que o fato não significava que o STF não atuaria caso fossem verificados abusos no desenrolar dos trabalhos. Fachin também ressaltou que na documentação juntada à petição por Érica Cocai, ganha destaque o ofício da Associação Brasileira de Antropologia. A entidade demonstra apreensão pelo fato de a atuação dos antropólogos nos processos administrativos de demarcação de terras estar sendo destacada por integrantes da CPI, como se esta atuação profissional e científica fosse objeto de investigação. Quando negou a liminar para suspender a CPI em 2015, o ministro Fachin deixou claro que os integrantes da comissão não poderiam investigar os antropólogos sobre os critérios de cientificidade dos laudos nos processos de demarcação. De Brasília, Mayra Heinen.
O governo de Roraima divulgou notas sobre as investigações da Polícia Federal que apuram a atuação de servidores públicos e políticos para ocultar o ex-governador de Roraima, Neudo Campos. O governo informou que o estado de Roraima não foi notificado das investigações sobre suposto uso do aparato estatal para práticas delituosas. De acordo com a Secretaria de Comunicação do governo, se houver indícios de conduta incompatível de servidores públicos no episódio, serão instaurados procedimentos administrativos disciplinares, pois não houve qualquer ordem do Executivo Estadual para a prática de atos ilegais.
Você está ouvindo Repórter Amazônia.
Operação Rigro, do IPAAM, Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, aplicou mais de R$150 mil em multas no Baixo e Médio Rio Negro, entre Manaus, Novo Airão e Barcelos. A ação de fiscalização ambiental foi realizada entre os dias 13 e 23 de maio e atendeu a 15 denúncias de ilícitos ambientais na região. O IPAAM informou que as ações vão continuar e se intensificar na região no decorrer do ano. Projeto Florestal, melhor dizendo, Projeto Florestas Plantadas no Acre, auxilia na manutenção da cadeia produtiva da borracha no estado. Desde 2009, mais de 3 mil hectares receberam seringueiras no estado. A reportagem é de Hugo Costa, da Rede de Rádios Aldeia FM e Difusora Acreana.
Seguindo a tradição do extrativismo do látex e do desenvolvimento sem destruição das áreas nativas, o governo do estado implementou o projeto Florestas Plantadas. O programa, que vai de Assis Brasil, na região do Alto Acre, a Manuel Urbano, região do Vale do Purus, organizará a cadeia produtiva da borracha por pelo menos 50 anos. Antônio Mendes mora no projeto de assentamento extrativista Cachoeira, em Chapuri, e em sua propriedade há 3 hectares de seringueiras plantadas. Ele fala sobre o consumo sustentável das riquezas da floresta.
O que eu falo é para que a gente continue nesse programa, né, de floresta plantada, que além de ser um programa que vai te enriquecer a mim e minha família, e vai enriquecer o nosso ambiente, que está precisando. Hoje está muito aberto. O tempo mudou, a quintura é mais do que antes. Por quê? Porque o homem não teve o cuidado de ter esses cuidados hoje, para que ele possa tirar, mas colocar de volta.
Atualmente, a borracha está sendo vendida na forma líquida para a Natex, fábrica de preservativos de Chapuri, ao preço de R$ 7,80 o quilo, sendo que R$ 4,20 vem de subsídio do estado. Além de recuperar as áreas já degradadas, o projeto gera renda com látex e garante estabilidade financeira. Estão sendo plantadas em consórcio frutíferas como banana, acerola, manga, laranja, limão, abacaxi e açaí, que trarão retorno financeiro antes das primeiras seringueiras puderem ser cortadas. As atividades seguem até 2018, com a colaboração de Arisson Jardim, de Rio Branco, Hugo Costa.
Plantas e frutos da Amazônia são utilizados em produtos do setor de biocosméticos, num mercado crescente no Brasil e no mundo. Os detalhes com Graziele Bezerra, da Rádio Nacional da Amazônia.
A amazonense Regimara Nascimento vende cosméticos produzidos à base de frutos e plantas da Amazônia e reconhece a riqueza dentro de cada frasco.
Nós trabalhamos com óleo puro da copaíba, óleo puro da andiroba, que são árvores da Amazônia, que são retirado um óleo, que esses óleos são os medicinais. Também trabalhamos com frutas regionais e também uma árvore que é famosíssima. Mulatéria é uma árvore da Amazônia que nunca morre. Quando ela está ficando velha, ela mesmo se descasca e se renova. Essa árvore era muito utilizada pelas mulheres indígenas para tratamento de manchas e rejuvenescer a pele.
Para a pesquisadora do INPA, o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Noeli Falcão, o mercado para os biocosméticos é cada vez mais crescente no Brasil e no mundo. Mas até as empresas e os pesquisadores ultrapassarem as barreiras comerciais, precisam enfrentar outros desafios.
Quando a gente fala em Amazônia, dá a impressão que é um outro país dentro do Brasil, porque tudo é muito longe. Escoamento de produção é complicado. Você adquirir matéria-prima, muitos ainda fazem por extrativismo. E o ideal, quando você pensa em indústria, você tem que pensar em produção em escala, né? E aí você tem que pensar em plantios, né? Porque uma hora também se esgota com o extrativismo, né?
Ainda de acordo com a pesquisadora, muitos produtos e tecnologias utilizadas para a confecção dos biocosméticos estão protegidos por patentes, o que impede que terceiros copiem a receita e a forma de produção do material já existente. De Brasília, Graziele Bezerra.
Indígenas das comunidades Boa Esperança e Nova Esperança, localizadas no Rio Cueiras, na zona rural de Manaus, estão recebendo a visita da Secretaria Municipal de Saúde. O órgão realiza ações de prevenção à tuberculose. Os detalhes com a repórter Bianca Paiva, correspondente da Rádio Nacional da Amazônia, em Manaus.
Uma equipe de 12 pessoas, composta por médico, enfermeiro, agente de saúde indígena, bioquímico e técnico de laboratório, entre outros profissionais, trabalha para detectar precocemente os casos de tuberculose ativa e infecção latente pelo bacilo de Koch. A ação, iniciada na última segunda-feira, termina nesta sexta-feira e faz parte do Plano Nacional para a Redução e Controle da Tuberculose em Populações Vulneráveis. Em 2014, ano em que a ação semelhante foi realizada pela primeira vez, foram detectados nas comunidades Boa Esperança e Nova Esperança 17 casos em fase latente, quando ainda não há a presença de sintomas. Tosse seca ou com secreção por 2 a 3 semanas, falta de apetite, febre discreta, dor no peito, suor noturno e fraqueza estão entre os sintomas da tuberculose. De acordo com a Censa, o estado do Amazonas registrou no ano passado a maior taxa de incidência da doença em nível nacional, com 73,8% dos casos concentrados na capital. De Manaus, Bianca Paiva.
Hora da série Caminho dos Jogos com Eurico Tavares.
A Caminho dos Jogos.
Duas modalidades esportivas da Rio 2016 só serão disputadas pelas mulheres. São as provas de dueto e por equipes no nado sincronizado e as provas individual e por equipes da ginástica rítmica desportiva. Ao todo, serão 42 modalidades esportivas, sendo disputadas por 206 países em 37 arenas. Faltam 71 dias para os Jogos Olímpicos e estamos a 104 dias dos Jogos Paralímpicos.
A caminho dos Jogos.
Cultura. O ciclo de debates na Feira Pan-Amazônica do Livro vai discutir práticas sustentáveis na Amazônia. O repórter Carlos Reis, da Rádio Cultura do Pará, tem mais informações.
A Terra é o terceiro planeta mais próximo do Sol, lar de milhões de espécies de seres vivos, incluindo os humanos, e o único corpo celeste onde é conhecida a existência de vida. Todo esse universo e seus questionamentos estarão presentes na Feira Pan-Amazônica do Livro a partir do próximo sábado, dia 28, no ciclo de debates Diálogos Sustentáveis. Quem comenta o tema é a jornalista Úrsula Vidal, que junto com o Imazon coordena o evento. Ela fala sobre a importância de se trazer a discussão para a Feira do Livro.
Eu penso que a Feira do Livro é um lugar onde você busca informação, onde você tem estudantes, professores, pesquisadores, pessoas que estão ali visitando aquele espaço em busca de conhecimento. E quando você propõe um debate como esse acerca dos desafios do nosso território, da nossa região, do nosso protagonismo como amazônidas, eu acho que não há território mais apropriado, não há evento mais apropriado para você discutir essas temáticas todas do que na Feira do Livro, né?
Nas edições anteriores, o nome do evento era Literatura e Sustentabilidade. A mudança para Diálogos Sustentáveis, como explica Úrsula Vidal, contempla a ideia do compartilhamento de experiências vividas por atores em práticas sustentáveis e inteligentes.
São pessoas que, inclusive, vão compartilhar experiências pessoais vividas em outros países, em outras regiões, em comunidades indígenas, em comunidades tradicionais. E como o evento acontece no sábado e domingo, que são dias de bastante visitação na feira, a gente está assim, cheio de expectativa de que haja uma grande participação do público e que o público realmente esteja junto conosco nessa sinergia de pensamento, de tomada de consciência.
A dinâmica de interação entre os debatedores e o público vai ser por meio de bate-papo, onde dúvidas como sustentabilidade, por exemplo, poderão ser facilmente esclarecidas, ressalta o escritor Eric Jennings, um dos palestrantes da feira.
Sustentabilidade, ela não é só relacionada ao ambiente como uma preservação do ambiente, não. Mas é preservação do ambiente, preservação cultural, e isso retornando em qualidade de vida e qualidade de saúde para essas populações.
A 20ª edição da Feira Pan-Amazônica do Livro, Terra, o País de Todos, começa na próxima sexta-feira, dia 27, e se estende até 5 de junho, no hangar Convenções e Feiras da Amazônia. Toda a programação é gratuita.
Você ouviu a reportagem de Carlos Reis, repórter da Rádio Cultura do Pará. Termina aqui o Repórter Amazônia, apresentação Luciano Barroso, trabalhos técnicos José Alves. Redação e edição Maíra Heinen, coordenação Graziele Bezerra, gerência de rádio jornalismo Corban Costa. Obrigado pela sua companhia. Bom feriado e até amanhã.
Você acabou de ouvir Repórter Amazônia. Uma produção da Rede de Rádios Públicas da Amazônia.